Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Estamos aqui pela Jovem Pan, pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos. Você assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Baixe o aplicativo Panflix, você tem todo o conteúdo do grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Entretenimento, jornalismo, esporte, está tudo lá. Nós estamos aqui no alto da Avenida Paulista, eu estou dizendo isso porque o nosso entrevistado está sendo conectado agora, está sem imagem, e então ele tem que saber que eu estou no estúdio com o Mauro Betting, com o Flávio Prado e com o Vampeta, apresentando o Esporte em Discussão aqui em São Paulo para todo o Brasil. Nós já demos ontem aquele triste acidente com um avião em Palmas, com 4 jogadores do Palmas: o Lucas Praxedes, de 23 anos, o Guilherme Noé, de 28 anos, o Ranulli, de 27 anos, e o Marcos Molinari, de 23 anos. Além do presidente do clube, o Lucas Meira, com 32 anos, e mais o comandante Wagner, não houve sobreviventes, foi tudo muito triste, e o time estava se preparando para jogar, né, nesta segunda-feira. E eu confesso que eu não sabia que o técnico do Palmas é o grande Wilson Gotardo, zagueiro que todo mundo conhece, que é treinador, que exerceu algumas funções importantes, sempre foi um profissional sério. Tenho o prazer de conhecer o Wilson Gotardo há muitos e muitos anos. Viajamos inclusive para a Ásia juntos quando éramos ambos mais jovens. Então, Gotardo, um grande abraço para você. Obrigado pela gentileza de nos atender nesse dia triste. E eu queria ouvi-lo sobre essa tragédia. Boa tarde para você.
Ah, boa tarde a todos. Prazer sempre falar com você, André. Uma história que nós começamos a escrever nos meus 18 anos, né? E, enfim, um dia ontem trágico para todos nós, no meio esportivo e até fora, além do futebol, né? E ainda meio perdido ainda, né? No que fazer ainda. Estou em Palmas no momento, né? Estou em Palmas e procurando ainda algumas respostas para isso tudo.
Como é que foi a coisa, Wilson? Os 4 jogadores com o presidente e o comandante já estavam indo para lá, vocês já tinham se preparado para viajar, em algum momento você foi um dos convidados ou não para ir nesse avião. Como é que foi a coisa, Gotardo?
Assim, esses atletas, eles foram positivados no teste do Covid na semana passada, né? Antes mesmo do primeiro jogo, que foi contra o Real Noroeste da Copa Verde, né? Então, eles foi acusado e ficaram isolados de quarentena, sendo que um deles já tinha feito um exame um pouco antes, né? Já estava já praticamente liberado. Aí seguimos o protocolo da CBF, né? Com todos os cuidados, tal, isolamento. Temos centralamento aqui também, um desses atletas já estava ali alojado, fazia o seu trabalho separado. Enfim, tudo programado, né? A delegação treinaria ontem pela manhã e viaja à noite, chegando e jantaríamos todos juntos às 22 horas em Goiânia para jogar hoje, né? Contra o Vila Nova pela Copa Verde. Então a programação foi o seguinte: na aeronave do presidente, ele ficou com essa incumbência de levar os 4 atletas que estavam já saindo do processo de isolamento, né? Ou seja, do protocolo, e para que estivessem no local do jogo, né? Com condições de jogo. Obviamente que eles não seriam utilizados, porque perderam um pouco de trabalho, algumas sessões de trabalho, mas eles, atletas bem acima da média, com condições de jogar pelo menos de 20 a 30 minutos, né? E como o elenco está sendo reconstruído, né, devido à pandemia do ano passado, né? Então ainda requer ainda muito trabalho, entrosamento, né? Então foi esse planejamento feito pela diretoria, com o nosso acordo também, porque era a melhor coisa a fazer, né?
Certo. Wilson Gotardo está conosco, o nosso Mauro Betting faz uma pergunta ao Gotardo, técnico do Palmas, e que gentilmente nos atende nesse dia tão triste. Mauro.
Bom, Bom, botar dentro do que é possível, né, Gotardo? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que muita gente tem falado, e não só de agora, mas muita gente que já trabalhou no clube, já trabalhou com o presidente, enfim, que é exatamente o profissionalismo, a seriedade com que era conduzido o futebol. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, Gotardo.
Interessante, viu, Mauro? Eu fiquei um tempo fora dos campos justamente por falta disso. Foi opção minha e não querer trabalhar em clubes que não tem o mínimo respeito pela pessoa, que não cumpre com as suas obrigações. E paguei um preço por isso, fiquei algum tempo fora, né? Fora dos campos, mas nunca fora de acompanhar tudo que envolve futebol, né? E quando o Lucas fez um convite ano passado, eu fui até Palmas, né? Conheci as instalações, muito humilde, muito simples, né? Ele adquiriu uma área muito, muito grande para construir um centro de treinamento, cheio de projetos também para isso, né? Já tínhamos até marcado uma possível viagem pelo Brasil para conhecer alguns centros de treinamento, né? Ele já conhecia alguns, né? Para estar buscando ideias para o futuro, né? E ele sempre tratou muito bem todos os atletas, da base até o profissional, né? Tive a oportunidade de ficar na cidade com ele algumas vezes e eu vi o carinho que ele recebia da população, da torcida, dos amigos, assim, né? Aonde ele encontrava e a forma que ele tratava também as pessoas, sabe? Muito humilde, muito atencioso. Ele fez com que o Palmas se tornasse um clube empresa, isso me atraiu bastante também. É um presidente, uma pessoa, um centralizador, mas ao mesmo tempo respeitando as partes, né? Entendendo que ele sabia delegar também. Enfim, é uma perda irreparável e vejo que eu acho que nós não temos muitos dirigentes com esse perfil no Brasil, não.
Flávio Prado, a sua pergunta ao Wilson Gotardo, técnico do Palmas, o Gotardo inclusive que fez um estágio com o Ancelotti na Itália. Diga, meu caro, na Itália não, no Chelsea. Meu caro Flávio Prado.
Prazer falar com o Wilson Gotardo.
Prazer.
Esse rapaz, o Lucas, até chamava atenção pela idade, né? Muito jovem. Qual é o trabalho dele? O que é que ele fazia para ter essa ideia, para entrar no meio do futebol? Você já falou, ele tinha ideias profissionais, né? Qual é o trabalho dele? O que o levou ao futebol, Gotardo?
Eu estava construindo uma amizade com ele, né, Flávio? Eu não fui muito assim, entrei na vida pessoal, profissional dele fora dos campos, né? Eu sei que ele tem um trabalho por todo o Brasil, com orientação aos jovens, um trabalho muito forte com a garotada, sobre meu primeiro emprego, alguma coisa assim, né? Eu não sei realmente qual é a sua maior fonte de renda, né? Eu sei que ele estava se dedicando a isso, ele parece que chegou a fazer alguma coisa também com escolinhas de atletas, aqui com amigos na cidade, região, revelou vários atletas, fez um golaço, assim, de bate-pronto, um golaço, de canhota, né? Também outro fato curioso, né, Wanderlei, eu estendendo um pouquinho, se me permite.
Claro.
Como havia redução do elenco reduzido, e nesse amistoso, eles fazem um trabalho muito baseado em cargas, né? Em volume, para não sobrecarregar o atleta e não gerar lesão, né? E aí eu coloquei os dois goleiros como atacante, né? E o Gênerson cruzou pro Ranulli fazer o gol. Olha só que bacana, cara. E tem uma foto dos dois festejando, o Ranulli fazendo o gol, e tem uma foto dos dois festejando o gol, sabe? Amistoso, assim, na cidade, né?
Entendi.
Então, são lembranças, assim, que a gente tem que... Eu que jamais esquecerei isso aí.
Sem dúvida.
Pouco tempo de convívio com eles.
Sem dúvida. O Vampeta está ao nosso lado e vai fazer a pergunta ao Wilson Gotardo. Diga, Vamp.
Gotardo, boa tarde. Meus pêsames aí em relação a tudo isso que aconteceu, aos atletas, tudo. Gotardo, como fica daqui pra frente, né? Tem a Copa Verde, provavelmente vai começar os estaduais também, né? O grupo muito abalado, pede o presidente. Como fica esse comando da equipe? Como fica muito recente daqui pra frente? Como é que vai ser tocado isso?
Então, Vampir, você sabe que futebol você tem que ter paixão também, né? Não pode ser muito racional, não. Mas eu não conheço a família. Estou passando a conhecer a família agora do presidente, né? Do ex-presidente Lucas, né? E me parece que há um empenho em continuar o projeto. Das realizações que ele tinha em mente, né? A família aqui, principalmente o pai, né? Seu Adair quer continuar, porque ele gosta de futebol também, né? Agora, é algo diferente do que ele fez a vida toda, né? Aqui nós temos o coordenador Robson também, que já passou, é do Rio, passou pelo Escudo no Rio, passou por São Paulo. É uma pessoa de total confiança da família, ele também está empenhado aí na sequência do trabalho. E além disso, né, o clube precisa crescer, reestruturando, né, para chegar a alcançar aqueles desafios, que é a meta esse ano, né, assim, finalizar o campeonato de 2020, né, que já está na semifinal, que o próximo jogo seria agora quinta-feira. Conquistar esse 2020 com isso tem vaga garantida a Copa do Brasil e Série D desse ano, calendário cheio e logo após o estadual 2020, né, já inicia também o campeonato 2021. Então é tudo muito apertado, muito próximo um jogo do outro e numa situação dessa, então nós estamos assim buscando aí agora colocar as ideias em ordem para saber o que vai fazer, se vai continuar na Copa Verde, se a gente vai conseguir ainda, em pouco tempo, resolver realmente essa dor, né? Resolver não tem como resolver, mas assim, se vai conseguir superar nesse curto espaço de tempo algo assim, para que possa voltar a trabalhar, concentrar nos treinos, nos jogos, né? Então, essa definição vem da parte da coordenação e do pai do presidente, né? Que hoje é a empresa, né, cara? Da nossa parte, nós estamos dispostos a dar sequência no trabalho aqui, a comissão técnica está pronta para isso e sei que o psico dos atletas totalmente abalados, mas isso é a médio e longo prazo, realmente. A curto prazo não tem como resolver nada. Né? Mas enfim, apostar num bom ambiente que nós temos hoje aqui e recomeçar.
Você está há quanto tempo aí, Gotardo?
Eu comecei o trabalho em dezembro, né? Em dezembro eu fiz toda uma pesquisa de mercado, avaliei mais de 200 vídeos, né, atletas que eu conhecia também, né, fui em busca e outros que não, né, que não tem como conhecer todos, né, da série A, B, C, D, né, e os estaduais, né, muitas indicações que recebi de colegas, de amigos, né, então preparei um time bem competitivo dentro do orçamento do clube, né, do clube e o Lucas estava muito feliz. Após nossa vitória contra o Real Noroeste, que era o favorito, né, pelos padrões, pelos últimos anos que vinha competindo, né, ele estava extremamente feliz, radiante, estava mesmo.
Entendi. Claro que as autoridades da aeronáutica estão investigando as causas do acidente. É óbvio, sempre assim que funciona. Aqui a gente recebe a informação que esse avião, o PT-LYG, já tinha sido acidentado em torno de 2014, é a informação que consta no site do CENIPA. Até aí, as investigações vão avaliar exatamente o que é que aconteceu, foi muito próximo da decolagem, enfim, a gente vai aguardar os próximos capítulos deste triste episódio. Meu caro Wilson Gotardo, um grande abraço para você. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui pela Jovem Pan. Obrigado. A gente ficou feliz em conversar com você e torce para que tudo isso seja superado da melhor maneira possível. Mas só uma perguntinha. Os velórios já aconteceram ou estão acontecendo?
Então, acabou agora, né? Do presidente Lucas. Acabou de ser. O cortejo acabou agora. O sepultamento. Eu estive agora, há poucos minutos atrás, com a esposa da família do Noé, falei com ela, né? Solidarizando a situação toda, e também com o irmão do Praxed, de lateral esquerdo, que estão aqui na cidade, chegaram aqui para acompanhar o traslado dos corpos. Né? Os outros serão também enviados para Belo Horizonte, né? Que é o caso do Marcos Vinícius. Né? O clube está dando todo o apoio, toda assistência para as famílias em todos os sentidos.
O Marcos Molinar é filho do Marinho, ex-atacante do Atlético, né, Wilson?
Isso, Marinho, exatamente. Marinho foi jogou, acho que parte da década de 90 e 2000 também, uma parte de 2000. E foi meu centroavante no Vila e agora vinha trabalhando com o filho dele.
Gotardo, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso respeito por esse momento difícil que obrigado. Você e todo mundo aí está passando. Um abração para você, obrigado. Espero que a gente volte a falar em momentos muito mais leves, digamos assim. Um grande abraço, Gotardo.
Obrigado, abraço a todos, obrigado.
Nós vamos para um rápido intervalo aqui da Fortaleza para você. Você conhece os produtos Fortaleza, a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. A Fortaleza tem uma linha completa de argamassas, rejuntes, bricolagem, selantes e adesivos. A Fortaleza, você sabe, é uma empresa de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os seus produtos. Essa é a marca, essa é a grife. E você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. E você pode seguir todas as novidades da Fortaleza nas redes sociais. É muito legal, a sua casa vai ficar nos trinques e a sua empresa também. Nós tivemos ontem o Santos perdendo, o Santos perdeu, você sabe, para o
Goiás.
Pro Goiás, o frágil Goiás. E que jogo, hein? 7 gols. Que animação de jogo. Não foi brincadeira. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e do Santos e na sequência vamos falar do Corinthians, que joga hoje. O Vampeta, ei, vim da Bahia só pra te ver. Isso aí. Como é que é a história, mano?
O Alex Alves, que era uma maldade.
Como é que é, mano? Como é que é?
Ah, que bom seria que o Vampeta voltasse pra Bahia. Os caras falam assim, como a Bahia fosse ruim, hein?
É isso que eu falo, né? E isso é uma sacanagem com o Alex Alves, que você teve tão bem imerso.
Daniel Alves.
Não, Alex Alves.
Não, Daniel Alves tá bem agora.
Daniel, mas essa é uma adaptação daquele que se berrava pro Alex Alves, que era um absurdo.
É óbvio, porque a torcida uniformizada sempre é uma adaptação, né? Eles não criam nada.
Vamos falar do Santos.
Do Santos.
Flávio, fala do Santos um pouquinho. E o nosso Mauro também. Vamp, o Santos que tomou uma pancada, surpreendente, mas o jogo foi animado, ninguém pode reclamar. E o Santos que enfrenta o Atlético Mineiro do professor Sampaoli. E depois. Ei!
Mauro Maracanã, Beto. Eu vim aqui.
Ei, Maracanã, vim aqui só pra te ver. Diga, Flávio.
Não por acaso um time de camisa verde e eu acho que a final da Libertadores vai ter muito essa cara de muitos gols nesse clássico.
Tomara, hein?
Nesse clássico da saudade. A gente lembrando um pouco desse clássico da saudade. Teve um 7-6 do clássico da saudade.
Eu tenho da sua tia.
E de repente, de novo, né? Uma final do Libertadores, um clássico da saudade, é um negócio sensacional.
Saudade,
e sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais legal? Esses dois times, eles vão ganhar um título de verdade. Porque tem um monte de título que passaram pra eles aí.
Não, é Taça Brasil e Robertão é título de verdade. Se você não tinha competência pra ganhar, não
tô fazendo aí. Por que eu tô sendo tão interrompido?
O Mauro não é indelicado. Mas
não, ele tá sendo ignorante comigo. Não,
nesse porque você tá sendo ignorante com o ouvinte da Jovem Pan.
Nesse momento, talvez o assunto pode ser. É ignorante, né? É uma discussão. Mas não é o padrão.
Eu estou colocando, mas a minha opinião humildemente. Fizeram esse circo todo, o Campeonato Brasileiro que não tinha começado virou o Campeonato Brasileiro. Não,
enfim, títulos,
jogo de um jogo. Campeonato de um jogo só virou então Campeonato Brasileiro.
Enfim, né?
E agora, nesse clássico da saudade de sábado, eles vão ganhar o título de verdade.
Nenhum resquício. Nenhuma cicatriz das duas últimas derrotas, pra você, como
eu
você
acho
já
que
disse.
Não tem o menor problema.
Não tem nada deve a ver.
Eu tô esperando um jogo bem legal. Porque o Santos, até a maneira que joga, ele vai pra cima mesmo. O Palmeiras também joga aberto, joga bonito, há uma disposição pra jogar legal. Então acho que será um clássico da saudade pra relembrar os grandes clássicos da saudade que tivemos. E o mais importante, serão títulos ganhos em campo, não por fax, por telegrama.
Títulos ganhos
por telegrama.
Agora,
eu tô muito tranquilo, muito consciente, que eu sei que às vezes uma derrota, por pior que ela seja, ela tem um significado melhor do que uma má vitória. Então eu vou poder trabalhar coisas que certamente uma vitória não me deixaria trabalhar. Eu vou ter que ser mais humilde ainda, durante a semana e tirar deles o máximo, coisa que de repente uma vitória não dá. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento que a gente está vivendo hoje, que de repente é um alerta para que a gente faça as coisas diferentes. E nós vamos fazer.
O professor falou que é uma derrota educativa. Vamos rapidamente para o intervalo.
Sem educação aqui, é bom que pegue.
Você não vai falar isso do Mauro Beto?
Não falei.
Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que eu vou dizer uma coisa para você.
Eu acabei de pegar as orelhas aqui.
Vamos para um rápido intervalo. A gente já volta falando do Corinthians, do professor Mancini e de tanta gente. O Corinthians joga contra o Red Bull.
Yes.
Já voltamos. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar do Corinthians? Corinthians. Ei, Corinthians.
A máquina.
Ei, vim aqui só pra te ver. O Corinthians tá em nono, né, Flávio?
Eu já vejo aqui. Já.
Décimo nesse momento?
Pode confirmar, tá em décimo.
Porque o Fluminense, ganhou, né?
Sim.
Fluminense ganhou.
É, o Vampeta não erra.
Não, o Vampeta é bom nesse negócio. Não,
é verdade.
Tá em décimo ali porque eu tô acompanhando o Fluminense.
E também.
Mesmo o Corinthians ganhando hoje, ainda fica dois pontos atrás do Fluminense.
Também querer que o Botafogo vencesse.
Só que o Fluminense tem dois jogos.
Uma vitória e 12 derrotas o retorno do Botafogo.
É, não tem jeito. Né? Então vamos falar do Corinthians, Vamp, do professor Mancini. Queremos ouvir.
É nono, tá? Não décimo. Nono.
Passou o Santos. Tá bom.
É, o Santos que é pra décimo posição.
O Ceará passou o Corinthians e o Corinthians
passou. Ontem o Santos jogou à noite, né? Mas assim, professor, o Corinthians tem um jogo a menos ainda também, né, que vai ser, esse aí vai vir a rodada de quinta-feira, né?
Com relação a Inter e São Paulo, ele tem dois a menos.
Esses dois jogos da semana, contra o Red Bull e contra o Bahia. Né? Tá olhando ali, né? O Corinthians tem que fazer seus pontos e ver aí o que vai acontecer com o Palmeiras, na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Perdeu do Palmeiras, tomou um chacoalho, voltou a jogar bem contra o Sport, né, que tá ali na zona de rebaixamento, comemorou ontem o Sport, ganhou do Bahia. Mas o campeonato do Corinthians é aquilo, ganhar, somar seus pontos aí nessas rodadas que faltam, né, ver o que acontece sábado já muda muita coisa para você fazer as próximas rodadas, dependendo muito time, dependendo do Palmeiras, mais do que porque o Santos não tá entre os primeiros.
Se o Santos ganhar é melhor para esse pessoal.
E o Palmeiras está na Copa do Brasil também, ainda tem essa, né? Então, quer dizer, vai se acertando. A pontuação do Mancini no segundo turno é uma pontuação boa em termos de colocação de Libertadores. Né? Muito o que falar. É ficar somando seus pontos, ver se faz 6 pontos na semana, que é muito importante. O Bahia não vem bem, está na zona de rebaixamento. Só que o Red Bull cresceu muito na competição, né?
Ô, Vamp, se fizer 6 pontos, vai a 51 pontos. E aí tá lá em cima, fica em sexto lugar, perto junto tá do Grêmio, pontuação do Palmeiras, por aí.
O Grêmio também joga na rodada, tem jogo.
O Flamengo.
O Grêmio faz aquele jogo que falta. E aí o campeonato fica até legal, porque assim, ó, com esses jogos no meio de semana que vai completar, fica faltando só Palmeiras e Santos com jogamento por cada final da Libertadores. Não fica mais um monte de time com asterisco.
Por uns 3 dias fica todo mundo com os mesmos números de jogos.
Aí você vai ter uma noção de como vai ficar o brasileiro.
E o Corinthians, Flávio?
Então, ele pode aqui, né, essa conta que foi feita a grosso modo, ele pode chegar lá em quinto, sexto, de acordo com o que aconteça com o Palmeiras e nesse jogo Grêmio e Flamengo. Se o Flamengo ganhar, não interessa pro Corinthians, que o Flamengo vai para 58, o Grêmio fica com 51 e o Corinthians, dependendo do que ele ganhar, ele vai a 51 também. Então ele fica entre quinto, sexto e sétimo. Sobe pra
Só pra concluir aqui, tipo, o Renato Gaúcho ontem deu uma coletiva falando, se o presidente me autorizar, eu meto sub-23. Pra jogar o resto da competição.
Ele ficou irritado.
Irritado. Ficou irritado com o negócio do pênalti. Na coletiva dele falou, se o presidente me autorizar aqui agora. Ela falou assim, se o presidente me autorizar agora, eu meto sub-23. Só que ele esquece. Parece que ele já tá garantido na próxima Libertadores.
Não tá. Ele tá na última vaga de pré-Libertadores.
Ele que meta o sub-23, e perca a final da Copa do Brasil pro Palmeiras. Pra ver o prejuízo que é pro Grêmio em relação à temporada de 2021.
Mas ele tem razão de reclamar.
Não, eu acho não. Primeiro, da maneira, não mesmo. Segundo, que ela é extremamente discutível e pra mim, pênalti, claro.
A vida não é pênalti. Também
fala pra mim. Ele estica o braço, dá tempo ele esticar o braço, a bola bate no braço dele e bate no corpo dele. Eu marcaria o pênalti, mas dá pra discutir.
Contrário, bate no corpo ou no braço?
Primeiro no braço.
Tudo que foi muito discutível,
eu marcaria.
Uma parte da galera.
Mas dá pra discutir.
Não, uma parte da galera acha que foi e outra parte
acha que não
foi.
Sim, aqui não dá pra então, ele achar que tem esquerda, que é tudo absurdo.
A Borde acha que não foi, né?
Não, senhor. Não, senhor. Pra mim, ele claramente estica o braço.
Os caras da CBF não conseguiram nem traduzir a
isso
regra.
Isso é uma outra história.
É a orientação da CBF. Pra mim, grande burrice.
Ele dá uma aberturinha.
É lógico, em câmera lenta, segundo um amigo meu diz, até beijo de vó.
Mas pra mim, pelo que mudou a regra em relação à malícia do
ela
do
não Kahneman, mudou ele, em termos de intenção. Não,
mas intenção é exatamente isso. Ele dá, pra mim, ele consegue abrir o braço.
Negócio bem curto, batendo no braço, batendo no corpo. Tá bom, tá legal. Não,
primeiro batendo no braço, depois no corpo. Pra mim, ele claramente ele abre o braço.
Foi um absurdo, mas enfim. O Grêmio não dá pra jogar porque tem esse negócio do prejuízo de grana. Sim. Mas que mereceria um boicote, mereceria, lógico.
E o Corinthians, Mauro?
Um jogo complicadíssimo, não pelo Corinthians estar jogando realmente hoje, bem uma sequência
contra o Red Bull.
Pela qualidade do Red Bull Bragantino. É o time que meio que se imaginava antes que não estava rolando, com a troca de treinador aí. Daqueles exemplos que você fala, como vale a pena trocar um treinador.
Às vezes, é.
Às vezes tem.
Aliás, assim, o Felipe Tigrão está sendo encostado pro Cruzeiro, viu?
O Tigrão, né?
Que no Bragantino ele foi muito mal.
Mal mesmo.
O Guarani mais ou menos. E agora o Cruzeiro tá querendo.
Porque ele já trabalhou no América Mineiro e foi um trabalho
bom. Foi lá. Para o Botafogo, mas no Botafogo ultimamente não tem tido jeito. E nem foi um trabalho longo no Botafogo, dele aliás foi atleta. Então o Red Bull Bragantino é um bom time. Mas o Corinthians está mais para o time, daquilo que a gente fala, que eu falei semana passada, é mais para aquele time do 5-0 a favor do que do 4-0 contra. O que não significa dizer que vai fazer a goleada. Ganhou bem do Sport, ganhou, mas o Sport está num momento sofrível, apesar do resultado ontem interessante contra o Bahia. E foi bem tem ido bem o Thiago Neves, né, quando quer.
Jogou de bicicleta.
É, não, ele é bom jogador, né?
Aí, ontem o Sport fez 5 gols e 3 anulados pelo VAR. Olha a zaga do Bahia. Zé que tomou mais gol no Campeonato Brasileiro.
Não, o Bahia tá numa situação. Ainda acho que o Bahia escape, quer dizer, já não sei também, porque é rodada a rodada.
O Sport... Bahia, Fortaleza ou Sport, viu, Mauro?
Também acho. Ainda acho que é mais o Sport do que o Bahia, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pensando na rodada. O Vasco escapa. Inclusive pela grande vitória contra o Atlético.
Eu acho,
o
Vasco escapa. E acho que o Vasco vai escapar e o professor
escapa Luxemburgo razoavelmente bem até.
Vai cumprir a sua missão, que era salvar o Vasco.
A única coisa é o fato do o jogo do Vasco é com o Palmeiras.
Ah, não, sim, mas com
o Palmeiras. Ele tá bem no bolo sim, ainda,
mas
aqui,
ele
né?
Não, que ele vai estar no bolo, vai, mas pra mim o Vasco escapa.
Não, eu até. Mesmo com a derrota que o Mauro assegura que vai sofrer o Vasco da Gama.
O Felipe Melo e 10 sócios torcedores.
Agora o Red Bull. Se ele ganhar hoje, ele vai para 44 pontos. Ele fica no, ele entra no bolo de Sul-Americana, com certeza, e até nessa vaguinha de pré-libertadores, dá para fazer conta.
Esse programa é de informação, né, Vamp?
Lógico, senão o cara muda de estação.
Isso, e é exatamente por isso.
Muda de tudo. Mas foi o banho que você tomou lá?
Banho de abor.
O que é abô?
Banho de abô? Isso é música de axé, pô.
Abô é uma folha que pai de noite passou em mim.
Abô, A-B-O.
É,
né? Pai de noite, não.
Quem é pai de noite? É um banho de abô que leva ao amor.
Ah, é?
Tá bom, tem uma coisa do Linho, né? Aí, Vanderlei. Prova de que tá 0-0.
É só assim.
Pessoa sem gol.
É só atenção.
Por isso que ele vai a Nazaré das Farinhas.
Atenção.
Eu estava em Nazaré, ouvinte. Telespectador, a gente é tudo agora. Sei lá. Eu não vou em Nazaré, não vou tomar um banho de abô pra vir mais forte ainda.
E chegou bem, tá bem? Cheguei. Já funcionou.
Segue 0-0.
Vou trabalhar agora, tá? Vou daqui, vou gravar um negócio com o Mauro.
Isso.
Vou pra casa trabalhar mais um pouco à tarde, à noite volto, trabalho de novo. E à noite trabalho de novo.
É?
A pergunta. Então,
a boa funcionou.
A pergunta é: essa é a receita. Essa é a receita de Vampeta.
É o pai de noite.
Se o seu ninho estiver em silêncio, imóvel.
Vai tomar um banho de abô.
Tome um banho de abô. Isso posto? Não, peraí, deixa eu falar uma coisa importante. Esse programa é de informação, vamos o pessoal está perguntando. O Vampeta esteve lá, esteve no campo, jogando, frequentando anos, vestiário, ouvindo, enfim, tendo também rota de colisão com torcida. Ele já viveu tudo no futebol. Ou quase tudo, nem todo mundo vive. Ninguém vive tudo, todo o tempo. Então, Vamp, qual é a sua opinião sobre esse episódio São Paulo, vivido pelo São Paulo? Primeiro, a queda fortíssima de rendimento, que é algo inegável. Os problemas todos já foram destacados nos últimos dias, e aí esse atentado terrorista feito por 14 eram mais, mas os 14 que foram presos, conforme consta no boletim do 14º Distrito Policial, que, aliás, é um boletim detalhadíssimo. Até as tatuagens que esses 14 personagens têm foram registradas no boletim de ocorrência feito pelos policiais da 14ª Delegacia aqui em São Paulo, com vítimas, o São Paulo, claro, e 3 policiais militares da ROCAM, que também apareceram como vítimas, foram agredidos e reagiram, nem poderia ser diferente, e além de objetos que foram apreendidos. Canos,
bombas, né?
Canos de ferro, porretes, né? Pedras e bombas caseiras. E eles, na delegacia, citaram o nome de quem arquitetou o ataque, que é um líder da torcida organizada independente. Você tem tudo isso no nosso blog, no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. Nós temos o site lá, meus companheiros todos têm blog lá, e no meu blog, blog do Vanderlei Nogueira, tem a relação dos 14 que fizeram esse ataque. Mas tudo isso, o São Paulo, eu queria ouvir do Vampeta, que esteve lá jogando esse salseiro todo, agressão de torcedores. Quero ouvir o Vamp.
Primeiro, professor, então vamos por parte, né? Primeiro, eu vou pôr a agressão para depois entrar na parte técnica, tá, e de resultado. A Jovem Pan tem uma família que é proprietária, aí a gente tem você como nosso líder aqui do esporte, tem um líder aí do jornalismo. Aí eu vou descer aqui agora, terminar o programa, eu vou descer lá na recepção, lá embaixo, e vou quebrar tudo lá. Vão chamar a polícia.
Primeiro já precisa gravar, tá?
Eu vou descer agora, eu vou quebrar tudo lá.
Olha lá, já até caiu você, olha lá.
Olha lá, já caiu, né? Não tem mais aviso, eu tô falando de quebrar. Aí eu vou descer, vou quebrar tudo lá. Voltei. Aí eu vou quebrar tudo lá, os caras vêm, a polícia vem, a polícia militar vem, me pega e fala. Eu digo, quem mandou foi o Vanderlei Nogueira. É o que comanda a gente lá. Mandou quebrar tudo aqui. Na hora, vai eu ser preso. Aí vem lá, não sei o quê, aqueles escândalos todos. Pô, o Vanderlei quebrou tudo. O Vanderlei Nogueira que deu a ordem. E o Flávio Prado foi junto também, quebrou o Mauro. Foi todo mundo, vamos preso. Se resolve logo, notícia e tudo. Vamos ver o que se resolve. O Flávio falou que tem um boletim, todo mundo tem. Essa parte, vamos ver como é que fica. E eu fui e quebrei tudo com a mão. Não levei nenhuma bomba, não levei nada. Se resolve rapidinho. Pessoas assim, comuns, né? Vamos ver como é que fica com esse negócio de organizado. Aí eu fui pra Nazaré, peguei 5 dias de folga, tô em Nazaré, e em menos de 10 dias o São Paulo perdeu a gordura de 7 pontos, ainda deu mais 4 pro Inter. Quer dizer, ele não perdeu aquela derrota dele pro Inter. Hoje o Inter tá 4 pontos de frente, faltando 6 rodadas pra 11 e 4 pro Inter. O Inter falta 4. E o Inter tem 3 jogos em casa. 3 jogos vencíveis, que é o Red Bull, Sport, e tem mais outro aí na tabela. Quer dizer, é briga do grupo, é uma falta de união. O Flávio ontem me perguntando quando o Luciano vai abraçar o Fernando Diniz, é o quê? Pra dar mais uma segurança, porque são, lógico que num plantel um é mais amigo do que o outro, nem todo mundo tem a mesma amizade igual, né? Eu sei que se fosse em outros momentos, né, não esses 12 anos de seca que o São Paulo tem, a colocação do São Paulo tá boa. Se o Inter não tem essa polêmica aí, foi pênalti, não foi? Tava perdendo o Grenal até os 44 do segundo tempo. Olha só, se e nenhum time ali, até então, até os 48 do segundo tempo, que tá entre os 6 primeiros, estaria ganhando. Todos passaram aperto, o Flamengo perdeu, né? O próprio Grêmio, o Atlético Mineiro perdeu do Vasco, né? Mas falta muita coisa. Em uma rodada pode mudar tudo, né? Eu olhando a tabela, o Inter não ganhou o campeonato desde 78, né?
79.
Só se der muito mole, né? E o jogo de final de semana do Inter é o Red Bull. Esse Red Bull que começou a tirar ponta do São Paulo, que pode tirar ponta do Corinthians hoje, né? O São Paulo tem um jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mas pra quem quer ser campeão e continuar na perseguição, a mesma coisa. O Inter não pode dar mole, porque desde 79 não ganha. Pega um time que tá vivendo uma experiência nova de primeira divisão no Campeonato Nacional, que é o Red Bull Bragantino, e o São Paulo vai pegar um time que o sonho dele era pelo menos permanecer na primeira divisão para ter sua cota de dinheiro de televisão, que é o Atlético Goianiense. Em relação à confusão, vamos ver o que as autoridades competentes resolvem, mas ainda dá sim, não está uma coisa muito absurda, não.
Bom, sobre o São Paulo, acho que a gente tem falado nos últimos dias, né? Todos já falaram aqui, o Vampeta que estava viajando Paris primeiro, depois a Bahia.
Esse lugar não gosta, pessoal, só errou. Vou até Guarulhos, depois Ponte da Casa Verde para voltar para ir para Congonhas. Esse lugar Paris é com Flávio. Milão.
Olha, então eu queria.
Ele tem que contar a história no ar aqui do Covid, lá do time que tocava o gato. Você não contou?
Ah, falei. Não,
ele falou,
não falei no ar. Não, foi no Mundo da Bola ontem.
O que aconteceu?
Ah, ele, o Lacalera, ele, quando dava, o que está sendo acusado no Chile disso, né? Que quando dava Covid em algum jogador importante, ele trocava o jogador. Trocava o exame. Ele metia gato no Covid. Botava... É o que eles estão acusando lá no Chile. Tipo... E o Lacalera que classificou-se para Libertadores do ano que vem.
Tipo assim, dá-se no craque do time, eu boto ruim.
Mete o quinto reserva da Covid. E o cara jogava com Covid e tudo. Essa é a acusação. O Lacalera tem histórico de picaretagem. Agora não senti isso, mas se, é o que estão falando
vai,
lá.
Né? Se vai conseguir se provar.
Nesse nível, se dá para usar o termo nível, né, cara?
É, não, eles são bons. Isso aí, eles são bons mesmo.
Bom, nas últimas horas surgiu a informação, não sei se vocês concordam ou não, que o professor Fernando Diniz fica só até o final do Campeonato Brasileiro. Essas estão nas páginas, as informações, né? Há também a informação que é muito difícil a sequência no Flamengo do professor Rogério Ceni. Vocês acham que é um enorme delírio encontrar dentro de algumas semanas o professor Rogério Ceni no São Paulo, Fernando Diniz fora do São Paulo num outro grande clube, ou na opinião de vocês não vai mudar nada, a não ser essa efervescência, porque o campeonato já acabou, 4 dias depois começa uma outra competição, não seria muito inteligente um clube contratar um técnico que começa a dirigir um time 4 dias depois?
Bom, se o São Paulo.
É isso.
Depende muito do que vai acontecer nos próximos jogos. Se o São Paulo reagir, seguramente vai haver uma troca. Se será o Rogério, não sei.
Reagir, você diz conquista de título.
Não necessariamente, pelo menos reagir. Não, o jogo, por exemplo.
Só o título.
Não,
só
talvez, mas eu estou dizendo que o São Paulo, no sábado, ele fez um gol por acaso e a gente sabia que ele ia tomar o gol de empate. Sabe, mortão.
Tava essa impressão,
não. É, entendeu? Pelo menos reagir. Aí dá para se conversar alguma coisa. Desse jeito, seguramente será trocado. Só queria fazer uma observação, até passar pro Mauro falar desse tempo, sobre o negócio da torcida uniformizada.
Ah, desculpe, Flávio.
O buraco, não se preocupe. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Estão acontecendo mudanças com a mudança de direção.
Mudanças no São Paulo?
No São Paulo, mudanças profundas na parte administrativa, etc. E causou muita estranheza para algumas pessoas que hoje estão no comando do São Paulo. O fato do São Paulo ter mudado 3 vezes a rota da ida para o Morumbi, 3 vezes. E mesmo assim, a torcida encontrou o time. Inclusive, um trecho o São Paulo faz em contramão. Tudo orientado, ó. Primeiro, já havia uma certa desconfiança que aconteceria alguma coisa, porque já mudaram de rota, já não fizeram o caminho normal. Você já sentiu que tem alguma coisa que não tá acontecendo
corretamente. Até aí, Flávio, só explicar. Até aí, é uma questão de segurança você mudar a rota em cima da hora. Ponto. O estranho é mudou em cima da hora e os caras encontraram.
E depois mudou de novo, mudou 3 vezes. Então, mas assim, só o fato dessa essa preocupação. Muda uma e muda duas, alguma coisa já estava errada. E a gente sabe que esses caras de torcida uniformizada, eles são manipulados. É grana mesmo. Levou grana, eles vão para um lado, vão para outro. Eles não têm. A filosofia deles são eles, não o clube. O clube quer que se dane. Então há uma desconfiança muito grande sobre como eles sabiam disso. Inclusive, reza a lenda que alguns jogadores até foram peitar alguns caras. Ô, como é que os caras sabiam disso? Há uma certa. Há uma coisa no ar e arroz queimado, sabe?
Cheiro de arroz queimado.
É, cheiro de arroz queimado. Então esse é um ponto muito sério, que aí é mais grave ainda o negócio, porque os caras correram risco de vida. Você atira uma pedra, você atira a pedra para matar, mas você pode matar. Os caras estavam com bomba, quem tem bomba não tem boa intenção.
Claro.
Então esse negócio tem que ser bem esclarecido, e achei ótimo os policiais entrarem com o pedido de... Também se colocaram como vítimas. E em sendo assim, é possível, tenho esperança, reza a Deus, que o São Paulo não tire o pé. O São Paulo chega em frente.
Sim,
e vai em cima desses caras, porque
perfeito.
São bandidos e bandido tem que ser punido. Não adianta ficar passando a mão toda hora.
Eu, Mauro, perguntei para você sobre Rogério Ceni, sobre mudanças. Bom,
primeiro é muito possível. A gente lembra, por exemplo, 2000, para pegar um exemplo, o Vasco entrou para o terceiro jogo final da Copa Mercosul, estreando o treinador Joel Santana, que ganhou aquela virada espetacular sobre o Palmeiras 4-3 e depois ganhou do Cruzeiro do Filipão 3-1 e os dois jogos complicados lá com o São Caetano, ou seja, em quatro jogos ele ganhou dois títulos, só assumindo em cima da hora o time que era do Oswaldo de Oliveira. Ampliou porque teve a parada por conta da confusão, primeiro jogo contra o São Caetano em São Januário. Mas assim, quanto a isso, ainda mais numa temporada maluca como essa, normal.
E o campeão, o treinador campeão pode ser demitido.
Pode ser, a gente acabou falando dele, por exemplo. Ele
está demitido.
Naquele mesmo 2000, você lembra, também coincidentemente em 2000, envolveu o São Paulo, indiretamente, a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro já havia contratado o Filipão pro lugar do Marco Aurélio Moreira, e o Marco Aurélio ficou sabendo antes da final da Copa do Brasil que ele estava demitido e ia ser o Filipão. Ele conseguiu aquela virada sobre o São Paulo e ganhou a Copa do Brasil 2000. Quanto isso é absolutamente normal, quero ver mais normal. É, pensar Rogério Ceni de volta ao São Paulo para treinar o São Paulo, mais normal ainda, né? E pensar que o Fernando Diniz não vai ficar no São Paulo, já ficou mais tempo do que tem ficado no futebol brasileiro e no São Paulo também. E agora, e o Rogério Ceni apressado, porque ele foi muito infeliz ontem. Eu gosto demais do Rogério, mas assim, ontem, na derrota pro Atlético, normal, o autor tá fazendo mais um trabalho legal de novo, de recuperação no time, que eu não achei que ia estar nessa situação. Mas ontem o Rogério foi muito mal nas mexidas, principalmente.
O processo das maluquices, eu me vi agora, o Mauro falou o nome do Marco Aurélio, né? Foi treinador lá da Ponte, né?
Na Ponte, um trabalho muito bom, os 99.
Eu lembro que depois da Copa do Mundo de 2002. Edilson foi pro Japão, né? Terminou a Copa, Edilson foi pro time do Japão. Sai do Cruzeiro, onde Marco Aurélio era treinador dele. Aí Edilson levou o Marco Aurélio pro Japão pra ser treinador. Porra, ida pro Japão você já resolve sua vida, né? Era cair. Ele chegou lá, com 2 meses de treino, o Marco Aurélio sacou o Edilson do time. E aí o Edilson japonês falou: ó, pra fazer a diferença aqui é os estrangeiros, não são os japoneses, então ele não tá jogando nada, sacou o Edilson. Então tudo é possível.
E tudo vira.
Ele falou, cara, depois da Copa do Mundo, deixei ele rico, tá eu e ele de brasileiro. Ele reúne os japoneses e fala: ó, ruim aqui é o estrangeiro. É verdade, tô falando? Eu achava assim, eu digo, não, velho, eu vejo cada coisa na bola e agora eu tô vendo mais ainda. Pô, o treinador que pode ser campeão brasileiro demitido. O que pode ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil? Não queria esse. Queria o que. Tá indo
jamais
pro,
ganhou título
pro,
nenhum. Primeiro título dele, campeão da Libertadores.
Oremos. O Palmeiras queria o que o Inter contratou.
É verdade.
O Rogério Ceni era unanimidade geral. Pô, agora os caras já não querem. O Diniz estava consolidado, o Rogério não pisa mais aqui. Olha que louco, pode mudar em duas semanas isso tudo. Pode mudar em duas semanas.
Os não ganharam, os títulos também, vai voltar.
Só foi empolgação para dar.
De coração, espero que vença.
Gente, para quem perguntou.
É capaz dos caras mandar o Cuca embora também se perder a Libertadores.
Para quem perguntou.
Para completar a loucura, para completar logo a loucura, é isso.
É, se perde,
como
é que
perde? Perde a Libertadores e manda embora.
Aí ele
veio
pro São Paulo.
E o Diniz é o Santos. Atenção, olha, para quem perguntou aqui, esse boletim desses bandidos que atacaram a delegação do São Paulo está registrado no 14º Distrito Policial. É um boletim de ocorrência, isso é muito interessante, de autoria conhecida, porque normalmente a gente ouve autoria desconhecida. Nesse caso, é autoria conhecida. Os 14 nomes estão lá. Okay. E eles foram indiciados.
Tem que escalar o time.
Agora vem Ministério Público, claro que também não deve dar moleza para esse tipo de ataque. Mas eles estão indiciados em natureza do indiciamento, é o que diz a autoridade policial. Associação criminosa, dano qualificado, resistência, porque eles partiram para cima dos policiais que reagiram, e tumulto público. Tumulto
terrorismo
público.
Não, podia ser bomba.
Se fosse em alguns outros países, poderia ser esse grupo enquadrado em coisas ainda piores. Mas é o que determina a lei, a autoridade policial seguiu a lei e é isso por enquanto.
Wanderlei, Oruro também não eram 14 no assassinato daquele menino?
Eu não lembro.
Os 14 heróis de Oruro, não era 14 também?
Acho que eu não lembro. Parece que sim. A gente, você vê que depois coisa, a gente
é o número de ataque criminoso é.
Flávio, 14. Abração pra você. Tchau, Wanderlei, obrigado. Um abraço, tchau, eu tchau. Só peço que você, por favor, pare publicamente, pelo menos no corredor, eu não tenho nenhuma interferência. Provocações a Mauro Betinho.
De jeito
Mauro, nenhum, um abração para você.
Ele criou o clássico.
Parabéns.
Saudades e eu
parabéns. Apoio. Parabéns pela diplomacia.
Eu vi a diplomacia. A diplomacia. Me escuta, eu vou o tempo inteiro. Você é muito... É isso aí, Vanderlei. Um isso aí.
Minha cachorrinha.
É inacreditável, Vanderlei. Você protege ele.
Parabéns a São Paulo, professor. Né?
Eu, sinceramente, não conheço, não sei como funciona isso, mas espero que a receita do pai da noite faça com que o ninho ressurja.
Aniversário de São Paulo hoje, um banho de amor pra fazer muito amor. Aniversário de São Paulo, vou dar um presente pra São Paulo hoje.
Grande abraço pra você, Vampeta. Olha, hoje tem Corinthians com toda a equipe de esportes da Jovem Pan a partir das 19 horas.
19 horas eu tô aí.
Isso, com o
Vamp. Às 18 já começa.
Já 18 vai todo mundo falar, vão ter pré-jogo, vai ser muito legal. Olha, atenção. Ei, Vampeta, vim aqui só pra te ver. Vampeta, eu quero depois que você me dê uma aula sobre canavieiras.
Canavieiras,
é, que era o que me disseram é lindíssima. Dizem, essa é cidade linda. Lá na Bahia. Grande abraço, boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.